Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva. A gente dá aquele boa noite para o meu amigo Zé Maria. Zé Maria, boa noite, meu irmão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Iniciou-se a terceira fase do Campeonato Intermunicipal. E as quatro seleções que representam ainda a região cacaueira, três delas venceram seus jogos, mesmo duas atuando fora de casa, e apenas Buerarema, né, empatou em casa contra Paratinga. Portanto, é o início promissor do sul da Bahia, com um detalhe: Coaraci começou mais uma fase, Coaraci mantém os 100% de aproveitamento nesta competição.
Muito bem, Zé. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. No último domingo aconteceu mais uma rodada do Distrital, a rodada de número 3, tivemos três jogos. Daqui a pouquinho vamos trazer aí os resultados desses jogos. E lateral do Vasco é convocado para amistosos da seleção brasileira. Daqui a pouquinho você vai saber por que o lateral do Vasco foi convocado aí para a seleção do Carlos Ancelotti.
Porque ele é bom, é lateral direito, né?
Esse é o primeiro motivo.
Ele é bom
porque
demais.
Porque se não fosse, não ia para a seleção.
Corre muito.
Só vai para a seleção que é bom.
Exatamente. Meu amigo, o homem que curtiu pra caramba o tempo da brilhantina, né? Os embalos de sábado à noite. Ele, só
Fred
ele...
Gandes,
só ele, não. Aí é outra história. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Rodada 27 também do Campeonato Brasileiro da Série A. Finalizou nesse domingo, tem vários jogos assim. A gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. 6:13.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Começando o Esportiva desta segunda-feira, né? A gente, no sábado, tivemos quatro jogos, né? Começou aí com Internacional 2 e Botafogo 0, Zé.
O Botafogo, mais uma vez, não jogou absolutamente nada, né? O Internacional aproveitou o mau momento do gramado. O primeiro tempo foi um jogo debaixo de muita chuva, mas só deu Internacional. E o Internacional venceu essa partida sem dificuldade. O Botafogo continua à procura de um futebol de melhor qualidade. É uma equipe muito equivocada disputando esse ano o Campeonato Brasileiro. Claro que se mantém ainda entre as primeiras posições, porque nesse campeonato de altos e baixos, né? A irregularidade é tamanha que determinadas equipes, mesmo sem pontuar, continuam na frente da tabela, como é o caso do Botafogo, mas está muito distante da realidade do campeonato que o Botafogo venceu. Venceu a Libertadores, no mesmo ano venceu o Campeonato Brasileirão. É uma equipe muito diferente e uma pegada muito irregular nesse time do Ancelotti, do David Ancelotti. A impressão que a gente tem é que o David ainda não se reencontrou com o elenco do Botafogo.
Muito bem, Zé Maria, 6:15.
Gabriela Esportiva.
6:15, Fred Menezes também. Tivemos no sábado seu Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, Fredão.
O Fluminense focado, né? né, só no Campeonato Brasileiro agora, e fez um bom jogo. O Atlético Mineiro é que foi uma decepção, porque é, não só a diretoria, como os torcedores ficaram revoltados com a atuação. O Atlético Mineiro foi uma sombra em campo, né, praticamente uma equipe que tem um bom elenco, mas que não demonstrou nenhum resquício de recuperação, né, e foi tomando gols. O Fluminense poderia ter feito até mais gols, e assim o Fluminense vem pontuando, né? Claro que tem uma equipe que provavelmente está no seu lugar desde o início do campeonato ali, entre o oitavo para a décima colocação. É, nos últimos jogos aí perdeu uma grande oportunidade de, não, de ganhar os três pontos também pelo Sport, apesar de ter sido um jogo fora de casa, acabou empatando, senão estaria aí bem colocado e com grandes chances de beliscar uma sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos em frente. O Fluminense tem uma equipe que agora com um técnico novo, claro que também geralmente isso acontece com as equipes aí, quando contratam técnicos, eles se recuperam um pouco emocionalmente também. Então, ele, nas últimas três partidas, o Fluminense venceu duas e empatou uma fora de casa. Vamos ver como é que se sai na próxima rodada. Fluminense, se eu não me engano, pega o Mirassol essa semana, uma partida atrasada, né? Eu acho que tem dois jogos que vão ser agora no meio da semana somente pelo campeonato da Série A, partidas atrasadas, e o Fluminense pega o Mirassol fora de casa. Vamos ver como é que se sai. O Mirassol também vive um momento meio difícil, apesar de ter vindo com grandes atuações e grandes resultados nessas muitas rodadas do campeonato, mas as últimas o Mirassol não tem se saído muito bem. Vamos ver como é que é que vai acontecer nessa próxima.
A vitória do Fluminense é incontestável, né? O que surpreende é que o Atlético usou praticamente seu elenco principal, né? E não conseguiu render. A queda de produção do Galo Mineiro é tamanha, né? E a fase também é muito ruim, não só do Atlético, mas como também do seu principal jogador, Hulk, que não marca há 10 partidas seguidas.
Muito bem, Zé. 6 e 18. Tivemos também no sábado Bragantino 1 e Grêmio 0. E Júlio César, Corinthians 3, né? Recebendo o Mirassol em casa aí, né? O Corinthians recebeu o Mirassol e colocou 3 lá na cesta do Mirassol. O Mirassol não fez nenhum. 3-0.
O Corinthians. O Dorival tá. Né? Já era hora do Corinthians dar uma guinada no campeonato, né? Demorou muito para Dorival ajustar, mas ainda não ajustou. Mas ele vem conseguindo fazer com que o Corinthians apresente um bom futebol e comece a ter uma reação dentro da competição. Agora eu estou com medo do Mirassol, porque o Mirassol passou boa parte do campeonato vencendo, fazendo uma campanha belíssima, e está deixando o pau oscilar na hora que o campeonato está funilando, né?
No pior momento.
No pior momento, porque é o momento agora de ele realmente confirmar a boa campanha para segurar uma vaga inédita em uma Libertadores, né? E ele está começando a oscilar, né? E
mesmo que ganhar do Corinthians lá dentro é muito difícil, né?
Não, é lógico que é difícil, mas no futebol nada é impossível. E com o futebol que o Mirassol estava jogando, né? E o futebol que o Corinthians estava jogando um tempo atrás, o Mirassol vencia tranquilamente o Corinthians lá dentro do Itaquera. Mas o negócio inverteu. O Corinthians está vindo em uma crescente, está melhorando, né, as suas apresentações, está vencendo, e o Mirassol deu uma estagnada.
Tem um lance, né, também, né, Júlio? Eu acho que camisa pesa também. Eu acho que o Corinthians,
principalmente molhada.
Pesa. Porque a gente tem visto o Corinthians pegar as equipes de São Paulo e quase todos os jogos o Corinthians vai muito bem. Foi muito bem, inclusive com o próprio Palmeiras.
Porque são clássicos, né, Fred? São clássicos. É um jogo diferente.
Então, é por, né, aí. É, e assusta, né? Camisa assusta, né?
Agora, pra mim não é novidade o Corinthians pegar e vencer o Mirassol, porque
não, claro
o Corinthians tem um treinador, bicho, que conhece. Né? Eu acho que ele demorou demais. Né? Não ele demorou, o grupo demorou de entender a filosofia dele de trabalho, né? Pra poder dar essa resposta que vem dando agora aí. Dorival é um baita de um treinador, a gente sabe que o Corinthians não tem um grande time, mas também não tem um time ruim, não tem um elenco ruim, não, o time do Corinthians. Não, né? É um não tem. Time. Mas o time, depois que o Ramon saiu, demorou demais de entender a proposta de Dorival, demorou demais de reagir, e só agora está começando, né, essa reação. Então, para mim, não é novidade. Novidade é o Mirassol, né, velho? Tá, que vem em uma vibe boa, essa queda drástica aí.
Muito bem, Júlio, 6:21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Rodada 27 no domingo, Zé Maria, tivemos Vasco 4, Vitória 3.
É, o placar já sintetiza que foi um jogo de dois clubes, né, buscando resultado. Não entendo esse chororô da diretoria do Vitória com relação à arbitragem. É, no meu entendimento, houve excesso apenas na expulsão do Hauke, né? Lucas Hauke, né, que foi expulso por causa de um empurrão. Os zagueiros andam se empurrando dentro da área, isso é muito comum, muito normal. Acho que houve excesso nesse sentido. Mas não vi mais nenhuma irregularidade. Essa história de que o Vitória foi garfado, ela, para mim, não existe essa história. Houve esse lance aí não foi capital, não decidiu, não houve penalidade nenhuma, ele apenas expulsou o zagueiro do Vitória por ter empurrado, antes de uma cobrança de escanteio, o atacante do Vasco. Mas, no meu entendimento, acho que o árbitro falhou nesse aspecto. Agora, estranho é que um jogo de dois clubes, né? Um está na zona do rebaixamento, o outro está próximo. É, a CBF escala um árbitro que nunca tinha apitado uma partida de futebol profissional entre duas equipes da Série A. Então, é isso que chama atenção. Agora, foi uma rodada com muitas lambanças da arbitragem, inclusive no clássico Rei, lá em São Paulo.
Muito bem, Zé Maria, 6:23.
Gabriela Esportiva.
6:23, Fred Menezes, São Paulo 2 e Palmeiras, né? O visitante 3. Não, Palmeiras vence mais um aí.
São Paulo começou melhor e fez o início de jogo superior ao Palmeiras, e o Palmeiras foi se encontrando na partida, e depois do primeiro gol o São Paulo desencontrou totalmente, e o Palmeiras fez no segundo tempo os três gols que fez o empate e a virada. Na verdade, como sempre, Vitor Roque e o Flaco Lopes fizeram a diferença, principalmente no segundo tempo.
Agora eu vou, Fredão.
E o São Paulo poderia não ter saído com essa.
Eu vou dizer a você, o árbitro no primeiro tempo prejudicou o São Paulo, porque se ele marca o pênalti,
Sim.
São Paulo faz o terceiro gol.
É complicado.
Eu acho que o Palmeiras não ia ter aquele poder de reação, não.
Sem dúvida.
E eu olhando o lance hoje, realmente foi pênalti.
Não, e o poder de reação foi pênalti. Foi um poder de reação que com superioridade técnica. Não foi assim. Os gols foram acontecendo, né? O São Paulo começou a dominar e aí naturalmente os gols
aconteceram. Mas essa é uma característica do time do Abel. O Abel é um treinador que ele não se desespera, e nem o time dele dentro de campo se desespera.
Isso é importante.
Ele passa a orientação pro time de que não deve se desesperar e sim jogar. Que você jogando, o gol vai aparecer naturalmente. É. Então o Palmeiras é esse time, entendeu? Que joga, na hora que aparece ele vai lá e converte. Joga, na hora que aparece ele vai lá e converte. Por isso ele conseguiu a virada. Mas a arbitragem nesse jogo, eu acho que ela influenciou no resultado, não marcando aquele pênalti a favor do São Paulo.
Você vê, no lance do Vitória, Zé até comentou bem aqui, claro que a arbitragem foi ruim, jogo todo, mas você erra dos dois lados. Mas quando ele expulsa o jogador do Vitória, foi um momento que o Vitória tinha tomado a virada, né? Quer dizer, tomou o gol.
O 2-1.
O 2-1, e aí estava praticamente em queda. E é expulso um jogador, pô, Campeonato Brasileiro, toda vez que a gente viu uma equipe perder um jogador, fica muito difícil você se recuperar, muito, não é pouco não. E aí o Vitória, na mesma jogada que ele foi expulso num corner, o Vitória conseguiu empatar a partida. Então, mas logo depois acabou tomando o gol também, e o Vitória deu uma derrota
muito importante, porque o Vitória precisava dessa vitória e vai ser difícil sair aí dessa degola. Vamos em frente aí, ele está ainda na cabeça ali, perto ainda de alguns, o Santos também perdeu, né? Que está também praticamente com a mesma pontuação. Mas vamos ver o que é que acontece. Vitória vai ter muita dificuldade pela frente.
6:26. Gabriela Esportiva. Bahia recebe o Flamengo, Júlio, e vence por 1-0.
É méritos do Bahia, né? Que conseguiu vencer o todo poderoso Flamengo. Há 12 anos que não vencia dentro da Fonte Nova o Flamengo, não é? E é como eu sempre digo aqui, o Flamengo é um time que em certos jogos, né, ele deixa a desejar. Aí tem muito flamenguista aí culpando a arbitragem. De quê?
Não, não vi, eu vi, tem que culpar o técnico. Eu acho que ele não.
Pronto, joga... você agora está falando aí, a minha língua.
É porque...
Eu acho que Felipe Luiz é um excelente treinador, é um excelente treinador. Mas se acomodou. Tá não, deixando a desejar.
Ele parece que tem um problema com o Pedro. Entendeu? Não é possível, né?
Tá,
você
deixando
tem um centroavante
que
joga dentro da área e joga com jogadores só de ala, jogadores. Entendeu? Alas, então fica
então,
difícil.
Então eu acho que o Flamengo, como eu já falei aqui, tem time para superar qualquer outro time do futebol brasileiro. Só basta querer jogar. O Bahia tinha 12 desfalques, alguns titulares e os restantes reserva. Mas o Bahia não tomou conhecimento do Flamengo, mostrou que dentro da Fonte Nova ele é forte, quem manda é ele. Aproveitou a conexão da torcida, que ontem deu um show na arquibancada, mais de 48 mil torcedores.
É, e quando o Flamengo também perde um jogador também, aí sentiu a dificuldade.
Mas perdeu porque, você viu a altura que ele levantou aquele pé ali?
Não,
ele... Apesar de que ele não tocou no rosto, mas o juiz acabou expulsando. Aí depois vem o outro desequilibrado. Não,
aquele menino tem que tomar um medicamento.
Hoje eu estava conversando com um amigo meu flamenguista e ele não concordou comigo. Eu falei, ó, Felipe Luiz já sabe que o Alacian é um jogador rebelde. Então tá na hora
meio incontrolável.
Do departamento de futebol chamar ele e começar a regular os parafusos dele. Precisa começar
um trabalho
a apertar,
com psicólogo.
Porque senão o Flamengo vai ter um monstro dentro de campo. E toda vez que ele entrar, ele vai prejudicar. Quando ele não procura confusão na base das palavras, ofendendo o jogador, aqueles dois jogos do Flamengo contra o Galo pela Copa do Brasil, ele procurou confusão com alguns jogadores do Galo, inclusive com o Hulk. Né? E ontem na Fonte Nova, ele dá aquela cotovelada. Ele deu intencionalmente ali. Deu. Entendeu? Então a expulsão dele foi merecida.
Sem dúvida.
Talvez a de Danilo, né, um cartão amarelo e tal, resolveria, porque Sim. ele levantou o pé alto ali, jogada perigosa, mas eu vi que não pegou no rosto. O jogador encenou, beleza. Levou o árbitro na conversa e fez com que o jogador foi expulso. Mas o Alacian não. Ele deu a cotovelada intencionalmente. Então, a expulsão dele foi correta. Agora, eu não vou aqui desmerecer o time do Bahia. Eu acho que o Bahia mereceu. E o Flamengo e seu Felipe Luiz, né, tá precisando dar uma acordada, que eu acho que o Felipe Luiz estacionou, né, no comando técnico do Flamengo. Ele tem tido umas escalações que boa parte da torcida não está concordando com ele. Ele tem um jogador que todo time queria ter, que é o Pedro, e ele não vem utilizando o Pedro como deveria utilizar. Então, eu acho que está na hora de ele acordar, entendeu? Está na hora de ele acordar, porque o Flamengo perdeu, já saiu da liderança da competição, o Palmeiras assumiu, e as últimas vezes que o Palmeiras foi campeão brasileiro, que ele vinha atrás, quando ele passou à frente, que assumiu a liderança, ele não deixou escapulir mais. Então o Flamengo tome cuidado, porque o Palmeiras já assumiu, né, e com o futebol que joga, com o treinador que tem, estrategista, né? Não vai perder aquela liderança fácil assim.
Muito bem, Júlio. Vamos lá. Tivemos também na rodada deste domingo, Juventude 1, Fortaleza 2. O Ceará venceu o Santos por 3-0, Zé Maria. E o Cruzeiro ficou no jogo de compadre com o Sport Recife em 1-1.
Eu acho que o Cruzeiro foi o grande perdedor dessa 27ª rodada. Né, perdeu 2 pontos dentro de casa, dentro do Mineirão, contra a equipe que é a pior equipe da Série B, né? é a que menos conseguiu pontuar até hoje, e o Cruzeiro possibilitou aí a terceira vitória, né, do time do... Porque um empate fora de casa, para mim, tem uma conotação de vitória para o time do Esporte Clube do Recife. Acho que naquele jogo de briga de contra o rebaixamento entre Juventude e Fortaleza, surpreendeu a vitória do Fortaleza, porque jogava fora de casa, né? O Juventude não teve forças dentro de casa nem para segurar o empate. Então, para mim, foi uma surpresa interessante Fortaleza vencer. Agora, a surpresa negativa foi o Cruzeiro perder 2 pontos nesse empate fraco. Fez um jogo mais tarde, já sabia dos resultados, deveria ter entrado com uma outra empolgação, sim, não é isso? Porque a vitória, ele encostaria ali, ele chegaria aos 54 pontos, ficaria... Nós teríamos, pela primeira vez nesse Campeonato Brasileirão, uma competição de um ponto separando dos dois. Duas equipes com 55 e uma com 54. E o Cruzeiro, rapaz, deu esse vexame aí, empatou esse jogo dentro de casa. Claro que matematicamente ainda está dentro, porque chegou agora a 52 pontos, mas foi aquela equipe, que a única que está brigando na parte de cima da tabela, que não aproveitou a rodada 27.
Cruzeiro, Zé, ele... Mas também mantém a tranquilidade, né? Porque o Cruzeiro ele está com 52, o quarto colocado, que é o Botafogo, está com 43. A diferença aí é de quase 4 jogos.
E o Cruzeiro tem o seguinte, tem uma partida
mais. Mas o Cruzeiro, né, não está brigando com o Botafogo.
Não, entendo.
E nem Botafogo, mas, com o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro está brigando com Palmeiras e com Flamengo.
Eu sei,
né?
O que eu quero lhe falar é o seguinte: a situação dele é confortável, que ele poderia estar brigando com Flamengo e Palmeiras, mas sendo ameaçado pelo quarto colocado. Ele não tem essa ameaça. Não. Então, deu essa tranquilidade, entendeu, Zé?
E acho que o grande problema do Cruzeiro ontem foi a falta do seu goleador, que não jogou ontem. E ele fez muita falta. E, claro, o meia, o Matheus Pereira, fez um bom jogo no segundo tempo, principalmente. Lutou bastante, conseguiu empatar a partida, porque... Estava perdendo a partida. E assim, Gabigol fez gol, inclusive, de empate. E Gabigol, ele tentou fazer o jogo junto com Gabigol ali no ataque, mas sempre na última bola acabava acontecendo algum erro, e o Cruzeiro acabou saindo com um empate muito ruim num momento muito importante também, porque ele ia colar de vez, né? E todos os torcedores dentro de casa, todo mundo estava esperando um grande resultado do Cruzeiro para demonstrar que ele teria muita força pela frente aí para ser campeão do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h34, abração para Jorge Chocolate lá no Jardim Primavera, curtindo a nossa programação. Meu amigo Rai também, na cola da melhor. 6h34.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h14 no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Vamos aos acontecimentos pós rodada 27, né, de sábado e domingo, de ontem. Zé Maria, o Grêmio vai pedir a anulação dos cartões recebidos, né, pelo Kahneman e o Marlon na derrota por 1-0 para o Bragantino no último sábado. O movimento faz parte da indignação tricolor com a arbitragem da partida válida pela rodada 27 que a gente acabou de falar. Ô Zé, tá uma coisa louca no futebol brasileiro com esses árbitros, né?
Hein? Suspendeu 2.
É?
Já suspendeu 2.
A do Vitória não suspendeu.
Pois não, do Vitória não, porque eu não vi, sinceramente.
Não, mas ele expulsou o jogador.
Entendeu? Ele expulsou, o erro dele foi a expulsão do zagueiro do Vitória.
Então.
Ele não influenciou no marcador. Ele não definiu o marcador.
Mas ali, Vasco, como o Vitória teve, vai virar o jogo teve como a criatividade, fora de casa, entendeu? Sem um jogador.
Agora é um campeonato que tem muitas irregularidades, né? E a arbitragem é um aspecto negativo na competição. Muito. Não é só o Grêmio que está reclamando, não. Tem então, muita gente aí. O Palmeiras inteira. Foi garfado ontem, gente. A bola foi pênalti. Foi pênalti, não. Foi muito pênalti.
São Paulo.
O São Paulo foi garfado dentro de casa ontem. Foi muito pênalti. Entendeu? Então, é uma competição que... Aí, infelizmente, faltar... a gente não vê. É, entra campeonato, sai campeonato e continua irregularidade, né?
E piorando.
Com arbitragens comprometendo o resultado dos jogos.
E eu não sei qual foi o jogo que teve aí, que teve um pênalti, claro, e o VAR não chamou o árbitro. Quer dizer,
esse jogo foi o da semana passada.
Não, foi agora, foi final agora. De semana.
Mas teve um parecido. Que
pois
o,
é.
Que o árbitro marcou, houve a dúvida.
Isso. Que o então, quer dizer, quando o erro não é do árbitro em campo, é do VAR, porque... O VAR está ali para poder ajudar o árbitro, para ver aquilo que o árbitro
não Mas não pode veio. Chamar em, todos, em todas as vezes.
Não, mas foi pênalti.
Por exemplo, no lance do erro do Palmeiras, o pênalti que o Palmeiras cometeu, que não foi marcado, o VAR não chamou o árbitro.
Foi esse aí do São Paulo.
E a CBF também não liberou o VAR. Ninguém sabe o que foi conversado entre eles. Aí é que fica a dúvida maior.
Foi o jogo do São Paulo e Palmeiras.
É, porque do Vitória, São Paulo, o jogador tomou São o segundo
Paulo
cartão.
Poderia, São Paulo poderia.
O VAR não podia chamar.
O jogo naquele
Sim,
momento.
Sim, que ia
né?
botar 3-0.
Foi um primeiro tempo muito mais ao feitio do time do São Paulo, jogou mais. O Palmeiras teve dificuldade no início do jogo, depois encaixou o time. Encaixou porque o Palmeiras tem gente jogando demais, né? Entra jogo, sai jogo, a regularidade é a mesma. Esse Andreas Pereira está comendo a bola, o Flaco Lopes também, da mesma forma. O Vitor Roque também. Então é um time muito forte, cresceu muito na competição. E é por isso que eu estou
nessa volante.
O Aníbal também entrou bem no jogo. Eu estou naquela expectativa que entendo que as próximas duas rodadas, além dos jogos que vai regularizar a maioria dos clubes, que tem partidas ainda atrasadas, né? Eu entendo que até a 29ª rodada, quando teremos no Maracanã o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, a gente pode ter sim um sinal claro daquele que vai decolar brigando aí, porque 29 rodadas vão estar restando muito poucas rodadas, 9 rodadas, embora 9 rodadas signifiquem 27 pontos em disputa, né? Então, mas a gente percebe que o Palmeiras chegou pela vez primeira, não é o critério principal, é a mesma pontuação do Flamengo, é o número de vitórias, mas essa semana já regulariza o seu calendário atrasado no Brasileirão da Série A.
Muito bem, vou aproveitar a sua experiência, né, você que está falando aí, e está havendo muitas reclamações da arbitragem desde o início do Brasileirão, né, está acontecendo muita coisa. E a gente conversando aqui em off, mais cedo, hein, eu, Fred e Renatinho, e pode-se falar, pode acontecer em contratação de árbitro, por exemplo, da América do Sul aqui para o Campeonato Brasileiro, já que está acontecendo tudo isso, já que a profissão de árbitro não está regularizada ainda, não? Pode acontecer isso?
Não acredito nessa possibilidade, não. É uma competição local, entendeu? Nacional, diferente da competição continental, que é a Conmebol ou a Sul-Americana. Na Conmebol e na Sul-Americana, são árbitros de todas as federações que estão de clubes filiados. Campeonato Brasileiro é diferente. Não acredito nessa possibilidade. Claro que a CBF suspendeu e suspendeu aquele que é o principal árbitro do momento, né? Ele que apitou o clássico, mas o erro dele foi um erro grosseiro dele, do VAR, que o VAR tinha que chamar. Um lance daquele em que o atleta chega de carrinho, que derruba o jogador adversário, e ele ignorou aquele lance, um lance perto dele. Foi um erro muito grosseiro. Agora, acho que essa competição ainda termina, entendeu, com os árbitros da Confederação Brasileira de Futebol.
Eu acho o seguinte, em relação a vir árbitro de fora, para apitar as rodadas, não, que seriam aí 10 árbitros. Eu acho que a Confederação ela pode pedir a Conmebol, como aqui na Bahia aconteceu várias vezes. finais do Campeonato Baiano, no início dos anos 2000, Edinaldo chamava árbitro do Rio ou de São Paulo para apinar. Mas ali ele passava um atestado, né, de que a arbitragem dele era realmente fraca. Ele estava testando. Porque você conduz o campeonato todo com a arbitragem do jeito que... E aí na hora da final você chama de fora, então você está dizendo que seus árbitros não têm competência.
Mas a gente tem visto também nas competições da Sul-Americana e da Conmebol lambanças também de muitos árbitros. O Uruguai, por exemplo, não tem hoje um árbitro que a gente possa dizer de confiança para apitar um clássico da Sul-Americana. Entendeu? Fica aqueles árbitros viciados. A Venezuela tem umas porcarias também. Entendeu? Que a Conmebol insiste em toda a rodada. Pois é. Eu acho que o problema da arbitragem, eu não vou entrar na esfera do campeonato mundial, do campeonato europeu, porque vejo muitos poucos jogos do campeonato europeu. Confesso isso para vocês. Mas os jogos do campeonato brasileiro e da Conmebol sul-americana, rapaz, não sei qual é a revelação. Há muito tempo que a gente não conhece, não vê um árbitro se destacando, entendeu? São muitas lambanças. E o VAR brasileiro é o VAR mais demorado. E ele é pior do que o resultado VAR também da Conmebol sul-americana.
E o resultado, você vê a jogada, toma a sua...
mostra do jogo.
Sua opinião.
Mas demora a decisão.
Demora,
do
e às vezes a decisão vem o inverso da sua opinião. Às
muito
vezes
bem, acontece. 6:50, continua esse embrólio aí da todo mundo reclamando. Por exemplo, o São Paulo fechou aí a rodada de ontem com o pessoal revoltado com a arbitragem do Ramon Abate, né? Na derrota por 3-2. Para o Palmeiras. O lance polêmico aconteceu quando São Paulo vencia por 2-0. Né? O lance deixou aí os tricolores muito revoltados, porque foi um possível pênalti aí de Alan em Tapia. Né? Na ocasião, o jogador alviverde escorregou e, né, derrubou o tricolor com tudo. E aí eles estão reclamando. Além disso, os tricolores reclamam de uma falta de Gustavo Gomes em Tapia, né, na origem do primeiro gol alviverde. Então, tá naquela bronca. Logo, logo os caras vão querer o quê? Vão querer o jogo de volta? Vão querer as partidas anuladas? Como queriam anular a partida aí por causa da arbitragem?
Não existe isso. Não, sinceramente, não existe isso. Seria uma temeridade, entendeu? Porque fica caracterizado um erro de arbitragem. Mas não para você ter uma anulação de uma partida, entendeu? Criaria uma insegurança jurídica na competição.
Essa suspensão que eles aplicam nos árbitros também não adianta nada. Porque o cara é suspenso, é afastado de algumas rodadas.
Depois volta.
Depois volta sem nenhum tipo de preparação, sem passar por uma reciclagem. Então não adianta, velho.
Nada.
O que não dá para entender é que uma federação, a CBF, com tanto dinheiro que tem...
É como se ele tivesse intenção.
Com tanto dinheiro que tem...
E acabar com a intenção.
Quer dizer, eles não podem articular para ajudar essa galera, que é a autoridade do futebol, da bola, né? Que é os árbitros e os bandeirinhas. Por que não qualifica esse pessoal? Por que não profissionaliza esse pessoal? Qual o grande problema? Qual o entrave?
Essa é a questão, Tony Café. A profissionalização que não existe na arbitragem. Para você ter uma ideia, esses árbitros são obrigados a terem comprovação de uma renda, de uma receita, entendeu? Por fora, que eles têm que ter alguma atividade, tem que ter algum tipo de receita, porque essa posição, essa função não é reconhecida no país. Entendeu?
Sim,
como é que o árbitro pode ter independência financeira, entendeu? Se a profissão não é regulamentada. Entendeu?
Exatamente.
Isso gera dúvidas, entendeu?
Não, Zé, dependência
e uma
financeira
é muito grande.
Ele pode até ter, que um árbitro não ganha mal, não. Agora, ele não tem é a segurança de caso de uma eventualidade acontecer um acidente com ele.
Pois é. Ele não precisa ter uma, agora, comprovar essa receita?
Você foi presidente de clube, você sabe, sim, disso. No borderô do jogo, é descontado o INSS do árbitro, é descontado tanta coisa em um borderô.
É, mas não é do, não é? Árbitro, é da taxa de arbitragem que é descontado, porque então, isso é norma, vai. O INSS não perde para ninguém.
6,53.
Eu acho que é fácil profissionalizar. Não mexe no valor que ele recebe. É. A CBF assina a carteira. Só vai descontar do valor dele o INSS. E aí vai obrigar ele também a se preparar nos momentos. Pronto, de...
Talvez seja esse, entendeu, o problema, assinar carteira.
É.
6,53.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, a derrota do Vitória por 4-3 para o Vasco da Gama provocou aí uma espécie de como é que eu vou dizer? De medo lá no Barradão, tá? E elevou novamente a probabilidade de rebaixamento do rubro negro. De acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, o risco, né, da equipe cair para... caiu para 62% na rodada anterior, né? Após a vitória aí sobre o Fortaleza no Barradão. Mas agora, né? Subiu aí com a derrota pro Vasco, subiu para 77,6%.
A, né, derrota foi tão ruim que, mesmo vencendo o Vitória em determinados momentos, vencia o Vasco, ele não saía da zona do rebaixamento. Entendeu? Ele chegaria aos 28 pontos, mesma pontuação do time do Santos, mas com o número de vitórias inferior ao time do Santos. Santos tem 7 vitórias, o Vitória tinha 5, chegaria na 6ª vitória. Então, com a derrota, claro que essa situação se agravou. Mas isso é a realidade que a gente está percebendo desde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Não só, não é o Vitória sozinho, não. São essas 4, ou melhor, são essas 5 equipes muito irregulares na competição. E o Atlético Mineiro já está chegando perto, já é o 6º também. Diante de quê? Diante de uma irregularidade, de uma queda de futebol muito grande. Então, Juventude, Sport, Fortaleza e Vitória, o próprio Santos e agora o Atlético... são completando as 6 últimas equipes ali da Série A, são equipes que estão fazendo uma campanha com uma irregularidade muito grande, entendeu? Não sei se o Vitória escapa dessa zona do rebaixamento, não. Muito diferente da competição do ano passado. Essa competição sinaliza que essas 4, entendeu, têm um potencial irregular muito maior diante das 6 evidências aí, brigando pelas últimas posições do Campeonato Brasileiro.
E tem outra, viu? Eu não vou deixar aqui morrer, apagar essa chama de que quem montou o time do Vitória e vai ter que carregar essa culpa foi seu Thiago Carpini. Ele livrou o Vitória do rebaixamento ano passado, pressionou a diretoria do Vitória no início desse ano, ele montou o time que ele quis montar, entendeu? E o time tá aí, esse fracasso. Entendeu? Tá aí esse fracasso. Ele também tem culpa. E tem outra, eu não vou ficar aqui.
Ele já caiu fora, já lavou as mãos.
Mas ele tem culpa. Porque não pode mais fazer nada. Mas quem montou o elenco foi ele. Quem montou o elenco foi ele. Também seu Fábio Mota pode ter conhecimento em termos de administração, mas passou pro lado do gramado, não entende nada. Porque o treinador, que o presidente conhece de futebol, ele repudia algumas contratações. Ele fala, não, esse cara aqui não joga nada, eu vou trazer um cara que é terceiro reserva lá no Ceão, e eu vou trazer um cara que está sem jogar há tantos meses. Não, mas ele não entende. Passou pro gramado, ele não entende. Ele entende fora do gramado. Entendeu?
O pior, Café, sabe qual é o próximo compromisso do Vitória? É o clássico Bavi.
Barril, né?
Vitória está rebaixado.
6,57.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, decidiu afastar os árbitros das partidas e o árbitro de vídeo envolvidos também nas partidas de Red Bull Bragantino e Grêmio, São Paulo e Palmeiras, válidas pela 27ª rodada. é o jogo de ontem, os jogos que aconteceram ontem, né? Segundo informações da comissão arbitragem, eles irão passar por uma reciclagem com um processo de treinamento, aprimoramento e avaliação interna. Em nota, a CBF reforçou que as medidas visam a melhoria, né, contínua do quadro de arbitragem do país. No duelo entre São Paulo e Palmeiras, o principal Ramon Abate Abel, né, e o responsável pelo VAR, o Elbert Estevão da Silva, foram os nomes indicados aí para o afastamento. Já na partida entre Bragantino e Grêmio, a decisão atinge Luiz Lucas Casagrande e o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que passarão por um período de reciclagem, né? Aí agora assim, passa por reciclagem, e o prejuízo das equipes, como é que fica?
O prejuízo não tem como ser recuperado, isso aí, a dúvida disso aí é zero, né? Agora, reciclagem também, até então, é uma questão importante. Eu acho até que quem está dentro do campo lá e também quem está no VAR, ele tem que sofrer algumas interferências aí para tentar melhorar de qualquer forma, né? Agora, se houver a intenção, porque o que a gente está conversando aqui é porque tem coisa que a gente vê pela torcida quando assiste o replay da jogada e a gente pela televisão, a gente vê, pô, o cara não vai marcar isso aí, tá? Impedimento só quando é por questões de milímetros ali que a gente não consegue enxergar a linha vermelha e a azul. Eu, da minha idade, já tenho essa dificuldade, né? Mas fora isso, dá para você fazer um julgamento o mais real possível. Erros existem, né? A gente vê que tem uma certa má intenção, má vontade, alguma coisa acontecendo. E aí você fazer treinamento, isso e aquilo, talvez não vá.
Agora, eu penso logo na Nica.
A CBF afasta, ela está dando atestado de que o erro aconteceu.
Exatamente. Certo?
Claro. É. Vamos analisar o erro. Se for um erro que interferiu no resultado,
sim,
anula a partida. Exato. E bota outra.
Exato. Vamos lá.
Que, né, nem um erro do São Paulo. Foi um erro que, se o São Paulo faz 3-0 ali, quem garante que o Palmeiras vai reagir mais?
O problema que eu vejo, viu, Júlio, aí eu acho que é correto, é justo até.
Tem que ser, né, assim, rapaz.
Agora, o que
cortar
eu vejo
na carne.
É que, e quando você vê isso, você está perdendo muito futebol, perde muito
a
isso.
Credibilidade.
Credibilidade. Você fazer um jogo e o jogo depois ir para o jurídico tapetão, é uma coisa muito complicada.
Aí quer dizer que aquela preparação que o São Paulo fez a semana toda, o investimento fez a semana toda...
Eu acho que é ruim, mas quem paga o futebol é quem assiste. E é quem assiste é que vai sofrer. Você hoje no Brasil, você não pode nem comemorar mais gols. Porque você faz um gol e daqui a pouco pode ser anulado.
Então
é o tempo todo dessa forma. É ruim pro futebol isso. Não é bacana.
7 horas, pessoal.
Gabriela Esportiva.
O lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado aí pelo Carlo Ancelotti, né, para os jogos de Brasil contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 4 de outubro. Você assina embaixo, Júlio?
Quem convocou ele foi o maior treinador do futebol mundial. Sim, o cara que já ganhou tudo.
Eu tô te perguntando se você
assina embaixo. Não, precisa eu responder mais alguma coisa? Porque se um cara desse não souber enxergar qualidade no jogador para ele contratar, né? Ele não presta. Então, se ele convocou o PH, é porque o PH agradou ele em alguma coisa. Ou agradou ele sendo um jogador ofensivo, né? Ou agradou ele sendo aquele lateral, né, que defende bem e que ataca na bola. Não sei. Ele agradou o cara.
Ter, porque agradou um técnico.
Ele agradou o cara.
O técnico da seleção.
Nós estamos falando de Ancelotti, o maior treinador do futebol mundial, o maior vencedor de tudo, entendeu? Agora, quer minha opinião? Primeiro, que o Brasil não tem lateral direito. E segundo, que o PH vem sim jogando uma bolinha redondinha, entendeu? Para ele ser titular da seleção, aí depende dele, meu irmão. Convocar, Tony, ser convocado para a seleção, qualquer um pode ser.
O Ancelotti vai ter a oportunidade de mostrar que ele é bom agora. Entendeu? Quero ver. Ele já ganhou tudo lá no futebol europeu. Ele não ganhou Copa do Mundo nenhuma.
Exatamente, eu concordo.
Então, agora que eu quero ver. Entendeu? Se ele vai fazer esse time do Brasil jogar bola.
Veja, Café, o Intermunicipal.
Falar do Intermunicipal, jogos interessantes. Começou a terceira fase e me surpreendeu A equipe de Uruçuca ter vencido o jogo.
Vencer lá fora,
porque
não é brincadeira, não.
Aconteceu um fato na viagem de Uruçuca. O ônibus quebrou em Jiqué e a viagem durou exatamente 24 horas. Os atletas ficaram na rodovia durante 4 horas esperando um segundo carro para fazer o transporte. Já chegaram no sábado à noite, depois das 10 da noite.
Para jogar no domingo.
Para jogar no domingo. Ainda bem que eles saíram na sexta-feira. E ainda assim, Uruçuca venceu o resultado. Venceu por 1-0. Decide em casa no próximo domingo, contra Luiz Eduardo Magalhães aqui no Ferreirão. Quaraci, outra seleção que empolga. Parece que essa seleção pegou no embalo, embalou mesmo. Né? E Marquinhos está brilhando porque ninguém tem 100% de aproveitamento.
Nem atual campeão, né? Castro Alves não tem, já perdeu na competição.
E tivemos resultados interessantes. Por exemplo, Santo Estevão venceu Itamaraju, que é a seleção dirigida pelo multicampeão, né? Beto Oliveira, né? Alagoinhas venceu Serrinha por 1-0, né? Lagoa Real perdeu para Santa Amaro. Santa Amaro também pavimentando uma campanha muito bom, 2-1, jogando fora de casa. Gostei dessa seleção Cabaceiras do Paraguaçu, que está fazendo a sua estreia na competição. Começou a terceira fase vencendo Rio Real por 2-0. Pujuca e Brumado empataram em 0-0. Serra Preta venceu Itapetinga 2-1. Prado perdeu para Tucano. Tucano é outra seleção também que aparece bem nessas três fases da competição do Campeonato Intermunicipal. E Piauí, aqui na nossa região, venceu Capim Grosso 2-0. Só que o jogo pela posição que está aqui foi em Piauí, né?
Foi lá.
Então digitaram errado. Biritinga e Santo Antônio empataram em 2-2 e Buerarema dentro de casa, gente, empatou com Paratinga. Esse foi um resultado ruim, porque decide domingo é os jogos da volta, e fora de casa. Agora Uruçuca chega com Uruçuca e Quaraci chegam com uma vantagem muito grande e a certeza que vão estar fortes na quarta fase do Intermunicipal. A gente lembra, viu, Café? A final acontece na sétima fase. Então, passando agora, teremos a quarta, depois a quinta, a sexta e a sétima posição.
Muito bem, Zé. Júlio César, Interdistrital, rapidão.
Que domingo nosso rolou, a bola rolou, 3 jogos, o primeiro às 8 da manhã, Maria Jape 0, Sambaituba 3, segundo jogo às 10 da manhã, Repartimento 3, Couto 3, esse foi um jogão, né? E o terceiro jogo, começando meio-dia, Banco do Pedro 1, Carobeira 3, esses foram os resultados. Durante a semana a gente traz aí a classificação aí dos grupos do Distrital 2025, que tá pegando fogo. Muitos gols e muito futebol bom, viu? Muito futebol bom, pode ter certeza disso.
Boa noite, Júlio.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte Gabriel Esportivo. Mandar um abraço pra meu amigo Afonso Matos, o Afonsinho, colega Zé Maria. Diga a Zé que eu mandei um abraço pra ele, que todos os dias eu ouço ele. Fredão, gente boa.
Meu amigo, mas não tenho lembrança de ter estudado com ele, não.
Mandar um abraço também ao rapaz aqui do Point do Hambúrguer, aqui do lado aqui do pé da ladeira. Né? Ouve também, tá trabalhando na hora dela, está ouvindo aí o nosso Gabriel Esportiva.
Já pendeu pro lado de lá, velho.
Um abraço a todos os ouvintes e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos os ouvintes do Gabriel Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Beleza, Zé. Boa noite.
Boa noite, Café, Fred, Júlio, amigos do Gabriel Esportiva. Olha, lugar de chorar é no pé do caboclo, viu? O Vasco venceu e essa história de que a arbitragem beneficiou o Vasco, teve aquele lance da expulsão do jogador do Vitória, ao meu ver, eu reconheço uma expulsão equivocada, mas o Vasco pavimentou dentro de campo e conseguiu, até me surpreendeu ter aquele poder de reação exatamente nos acréscimos da partida. Boa noite e até amanhã.
Boa noite, Zé. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio. Boa noite a você de casa, o pessoal do trabalho. Obrigado pela audiência. Você ouviu o Gabriela Esportiva?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.